Estamos apresentando Aplauso.
Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração.
O Aplauso está de volta, hoje entrevistando o escritor Arievaldo Viana, que publicou o livro no formato de literatura de cordel sobre Luiz Gonzaga. Arievaldo conta como foi o encontro entre Gonzagão e Humberto Teixeira e o que isso significou para a música do Velho Lua.
O primeiro parceiro de Luiz Gonzaga, no sentido assim nordestino da coisa, que ele primeiro fez algumas músicas com Miguel Lima, mas Miguel Lima era um camarada carioca que não tinha a vivência nordestina, então o Gonzaga sentiu um determinado momento da carreira dele que precisava procurar alguém que tivesse assim uma bagagem que fosse mais próxima da sua. E ele foi procurar um cearense chamado Lauro Maia, que é criador de um gênero musical chamado balanceio, que fez muito sucesso com os Quatro Asas e um Coringa, vocalistas tropicais, etc. E o Lauro Maia era um camarada modesto, apesar de ser muito talentoso. Ele era muito modesto e quando Luiz falou da grandiosidade do projeto, que era urbanizar a música nordestina e vender para o sul do país, o Lauro se considerou incapaz, até porque ele era boêmio, né? Não gostava muito de compromissos. O Lauro era 100% boêmio e o Humberto era exatamente o contrário, Humberto Teixeira, né? Então o Lauro disse: olha, Luiz, eu vou te indicar o meu cunhado, que era irmão da esposa dele, Humberto Teixeira, e ele vai topar essa parada aí com você. E o Luiz Gonzaga foi até a Avenida Calógeras, onde ficava Humberto, o escritório do Humberto Teixeira, e ele trabalhava com importação e tinha três gringos lá no escritório, certo? E Humberto Teixeira falando francês, falando inglês lá com os gringos, e o Luiz Gonzaga bestinha, né, semi-analfabeto, sentado num sofazinho lá com a sanfona nos joelhos aqui, esperando que Humberto Teixeira terminasse aquela conversa para iniciar o papo com ele. Ele ficou em dúvida, né? Ele disse: rapaz, será que um cara que fala inglês, que fala francês, vai querer fazer baião, vai querer fazer música nordestina? Mas aí quando ele tocou as primeiras notas de Pé de Serra, lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração, Humberto já foi pegando um papel e fazendo o restante da letra, né?
Eita.
E aí nasceu essa parceria.
Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai, que saudades tenho, eu vou voltar pro meu sertão.
E quando ele chegou da sua primeira viagem ao Nordeste, que depois de 20 anos que ele tinha abandonado a casa dos pais, com medo de uma surra que levou, ele retornou e resolveu pregar uma peça nos pais dele, né? Ele chegou de madrugada e ficou batendo na janela, e quando o Januário veio atender, ele pediu um copo d'água, né? Disse: copo não, traga mesmo um coco, né? Que antigamente tinha essa coisa, o coco d'água, você pegava uma cabaça, né, e colocava um cabo de madeira e enfiava dentro do pote, ela fazia tibungo, né, quando você colocava, né? E ele conta tudo isso aí magistralmente com a ajuda do Humberto nessa música, né, Respeita Januário.
Todo tempo, quanto a fé pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.
Arievaldo Viana, além de Humberto Teixeira, no seu livro você escreve sobre os outros parceiros musicais do Gonzaga, Zé Dantas, Patativa do Assaré, Mestre Marculino, mas eu quero que você fale desses encontros em forma de cordel, pode ser?
Pode ser. É um cearense danado, ele conheceu então o doutor Humberto Teixeira na capital da nação e foi com esse parceiro que ele criou o baião. Fizeram muito sucesso com Pé de Serra, o primeiro, depois criaram Assum Preto, Asa Branca e Juazeiro, composições que ainda tocam por esse Brasil inteiro. Depois conheceu Zé Dantas e o grande Zé Marculino, de Patativa gravou Triste Partida, que é hino dos retirantes da seca desse sertão nordestino. Uma canção de protesto com Zé Dantas engendrou a bela Vozes da Seca, que na história ficou como a primeira do gênero que um nordestino gravou.
Muito bem, Arievaldo. Agora a gente vai ouvir Gonzagão cantando duas parcerias, uma com Amorim Roxo e outra com José Marculino. Vamos ouvir.
Todo tempo, quanto a fé pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu tô lhe conversando. E nosso amor vai aumentando. E pra que coisa mais melhor? Pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.
Pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.
Só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação. Pra nós viver igualado a sangue e suga. E nosso amor pede mais fuga do que essa que nos dão. Pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.
bonzinho um samba numa sala de reboco. Ainda mais quando a gente tá dançando com a danada que a gente gosta dela. O negócio é assim: caboclo vai casar. Então, ele resolve convidar os companheiros pra ajudar a fazer a casinha dele. E lá na feira, ele se desocupa mais cedo e vem esperar os companheiros cá na ponta da rua, naquela bodega onde ele costuma guardar a faca dele. Os companheiros vão aparecendo, ele vai fazendo os convites. Pois é, colega, vou dar uma casada, já falei com o padre, vai ser de hoje a 8 dias. Vou fazer minha casinha amanhã. Estou convidando os amigos para me ajudar. Já encostei o material: cipó, caibro, as varas. O barreiro já está encaminhado. Vou matar um bode, fazer um pirão para a gente almoçar. Se a gente fizer a casa amanhã, se ela ficar pronta, de noite mesmo a gente dança nela, porque é pra ir encaicando o chão da sala. Prático, né? Ha! E de noite tá todo mundo lá. E eu, a minha cooperação foi tocar. Mas eu fui recompensado, e na hora da dança, tô vendo uma mulher diferente lá no meio das outras. Mulher alta, lazarina, morena, duas fulô no cabelo. Quem será aquela? Será a Carolina? Aí eu pedi ao meu primo Arcermo pra tocar uma coisinha. Cheguei perto dessa mulher e meti um piscilone nela. Vai me ser aqui a Carolina? Sabe o que, que ela fez? Acho que sou. Quer dançar mais eu? Pelo cheiro que ela tem, gente que nunca dançou,
Carolina,
nesse dia foi dançar,
Carolina,
só por causa do cheirinho,
Carolina,
todo mundo tava lá,
Carolina, 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 Carolina,
todo mundo tava lá, Carolina. Foi chegando o delegado,
Carolina,
pra olhar os que dançava,
Carolina.
O xerife entrou na dança,
Carolina.
E no fim também cheirava,
Carolina.
E no fim também cheirava, Carolina.
Esse foi Luiz Gonzaga em O Cheiro da Carolina, dele e de Amorim Roxo, e Sala de Reboco, uma parceria de Gonzagão com José Marcolino.
Eu qualquer dia vou-me embora pro sertão, pois a saudade não me deixa sossegar. Chegando lá, visto logo meu gibão, selo um cavalo e vou pro mato vaquejar.
Eu estou entrevistando o escritor Arievaldo Viana. Arievaldo, essa história do gibão de couro, não foi sempre assim que Luiz Gonzaga se apresentou. Isso tem a ver com a Rádio Nacional.
Na década de 40, existia um diretor chamado Floriano Faisal que proibiu Luiz Gonzaga de usar qualquer indumentária nordestina. Ele tinha que se apresentar de chapéu de massa e de smoking, né? E o Pedro Raimundo, que era um sanfoneiro gaúcho, se apresentava de bombacha, com cuia de chimarrão na mão, com chapelão de gaúcho, com espora e com tudo mais. O Gonzaga tinha uma inveja danada daquilo ali. Bom, o cara pode se apresentar do jeito que bem entende, e eu não. O cara disse, não, porque você quer se vestir de cangaceiro? Pedro Raimundo tá resgatando o gaúcho, que é uma figura bonita, do nosso folclore, né? Mas cangaceiro não pode, certo? Aí o Gonzaga era teimoso. Ele mandou fazer um chapéu, botou umas estrelas no chapéu para parecer com o Lampião. Aí na rádio ele ia todo de paletó, todo bonitinho. Quando saía da rádio, botava o diabo do chapéu na cabeça. Era teimoso demais. Só se apresentava nos dances, nas boates, nos clubes, com aquele chapéu na cabeça. E foi marcando a imagem dele. Vinha alguém fazer uma matéria com ele pro jornal, bufa o chapéu na cabeça. Vai sair numa revista, do rádio e tal, tal, ele com aquele chapéu. E ele venceu pela persistência. Chegou um momento que o Fernando Lobo, que também implicava com ele, que é pai do Edu Lobo, e era diretor de uma rádio que ele trabalhou. Fernando Lobo chegou a um ponto que disse: não, Gonzaga, não tem jeito não. O jeito de você usar o mesmo diabo desse chapéu. Aí depois do chapéu ele disse: agora eu quero um gibão. Para mim ficar completo, eu tenho que ter um gibão. Aí adotou o gibão. E você pode observar que todos os artistas que vieram depois dele, Marinês, Abdias, Zé Gonzaga, usavam esse indumentário, trio nordestino, né? Todo mundo passou a adotar essa coisa do triângulo, zabumba, sanfona, chapéu de couro. Até a década de 70, início da década de 80, o forró era muito ligado, muito vinculado a essa imagem que o Gonzaga criou.
Eu qualquer dia vou-me embora pro sertão, pois a saudade não me deixa sossegar. Chegando lá, visto logo meu gibão, selo o cavalo e vou pro mato vaquejar. Um bom vaqueiro tem sempre no ar foge farinha seca, rapadura, carne assada. Mas tem um fraco que é um vício que não foge, samba de fole com mulher desocupada. Ei, gado!
Esse aí foi um trecho de Vida de Vaqueiro, música de Gonzaga, numa gravação de 1960.
Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. Quem quiser aprender, é favor prestar atenção.
Arivaldo, e essa história de que Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira criaram o baião?
Pois é, criar o baião. O baião já existia, né? O baião é aquela toada de viola que o cantador usa antes de suas apresentações. A Gonzaga achou isso bonito, só que é um som monocórdico, né? Uma coisa que vem já, eu acho que talvez, até da influência moura aqui no Brasil, né? Da Península Ibérica. E ele foi aprimorando esses sons. Por exemplo, ele viu que na viola não ficava bacana. Ele queria uma coisa, um instrumento mais potente, que ele se apresentasse sem microfone e aquele instrumento fosse ouvido. E o som da sanfona é uma coisa absurda. Ele percebeu, por exemplo, que ele tinha o zabumba, que tem um som muito grave, né? Muito grosso. Aí ele precisava de um instrumento para fazer um contraponto com o zabumba. Ele arranjou um ferrinho. Ele viu um camarada vendendo cocada, doces, com um triângulozinho na rua. Ding, 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 ding. Olha, esse som presta para mim. Aí adotou. O zabumba, o triângulo, e usou também com muita frequência o violão sete cordas, que já tem um som mais potente. Você pode olhar que as gravações dos anos 50 e 60, todas têm o violão sete cordas e o pandeiro.
Foi aqui que eu comecei a enrolar o povo.
Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. Quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chega pra cá, beijo no meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião.
Baião.
Eu já dancei, balancei, chamego samba, xerém. Mas o baião tem o quê que as outras danças não têm? Quem quiser só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando baião. Baião, baião. Eu já cantei no Pará, toquei sanfona em Belém. Cantei lá no Ceará, sei o que me convém. Por isso eu quero afirmar com toda a convicção que sou doido pelo baião.
Esse foi Luiz Gonzaga em Baião, parceria dele e de Humberto Teixeira. No próximo bloco, a chegada da Bossa Nova e o declínio de Gonzaga e a divertida retomada do sucesso graças a um boato lançado por Carlos Imperial.
Estamos apresentando Aplauso.